Grande Sul, Câmara Municipal de Itati, roteiro da sessão ordinária 9 de março de 2020. Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Derossi Osório Fernandes Martins que faça a leitura do pequeno versículo da Bíblia.
O texto que eu vou ler se encontra em Jó, versículo 4 até o 5. Como é que você pede a paciência e a coragem ao seu temor a Deus? Não lhe é dado confiança, a sua vida correta não enche de esperança. Você lembra de algumas pessoas inocentes que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que erram campos de maldades e aplantam sementes de desgraça. Só olhem maldade e desgraça como uma tempestade. Deus, o destruidor da sua ira, e eles rugem como um leão feroz. Mas Deus os faz calmar. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário vereador Jorge Trich que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 2 de março de 2020.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Sessão ordinária. Presidente Valdir de Melo Cardoso, secretário Jorge Trich. Ata de número 003 de 2020. Aos dois dias do mês de março do ano de 2020, reuniu-se na dependência da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Jorge Trich, Osmar Puxo da Rocha, Giovanni Chaves da Silva, Deossi Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Marques Lopes e Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Havendo o número regimental de vereadores presente, declarado aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Osmar Puxo da Rocha. A ata do dia 17 de fevereiro de 2020 foi aprovada por unanimidade. Expediente. Ofício de número 046 de 2020, ofício de número 057 de 2020, ofício de número 058 de 2020 e ofício de número 061 de 2020, projeto de lei 008-2020, projeto de lei 009-2020, projeto de lei de número 010 de 2020, projeto de lei de número 011 de 2020. Em seguida, passou-se para o espaço de líder de bancada. Nenhum líder usou do espaço. Então, passamos para o regime de urgência. E também não houve nada no regime de urgência. Em seguida, passou-se para a ordem do dia. Pedido de informação 001-2020. O vereador autor da matéria, Giovanni Chaves da Silva, discutiu a matéria e esta foi aprovada por unanimidade. Passando para explicações pessoais. Nenhum dos vereadores ou do espaço, o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a presente ata. Não havendo nenhum para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Jorge que faça a leitura do expediente.
Ofício de número 04-2020, Itati, 9 de março de 2020. Senhor presidente, vimos através desse solicitar seja agendado espaço na tribuna do dia 16 de 3 de 2020 para a realização de audiência pública, visando a apresentação dos relatórios. Terceiro quadrimestre de 2019. Exercício 2019 do município de Itati, Rio Grande do Sul, visando dar cumprimento à lei complementar de 141 de 2012, sendo o que nos apresentava para o momento, atenciosamente, Karen Cristiane Boni, de Borba, secretária municipal da Saúde. Ao senhor Valdir de Melo Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati, ofício de número 062 de 2020. Ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Valdir de Melo Cardoso. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de prefeito de Itati, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 12.500. Sem mais, para o momento, reitero o vosso destino e consideração. Atenciosamente, foi verbo prefeito municipal. Projeto de Lei 012 de 2020. Suprimenta rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 12.500 para suprir as seguintes rubricas: Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Meio Ambiente, Fomento ao Esporte e Atividades Culturais, contribuições R$ 12.500. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar objeto do artigo 1º acima, o superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 12.500. Recursos livres. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema planejado que define as ações a serem desenvolvidas em determinados exercícios. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do Poder Público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação, ora pretendida, visa adequação orçamentária para a execução de despesas, com a celebração do termo da parceria em regime de natureza cooperação para a concessão de atividades esportivas com o objetivo de fomentar e incentivar o esporte no âmbito municipal. Itati, 9 de março de 2020, Floriverp, prefeito municipal.
Lido o expediente, passamos agora para o espaço, senhores líderes de bancada. Com a palavra, senhores líderes.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, líder do PDT, Osmar Proust da Rocha.
Senhor presidente, senhor presidente, com meus colegas vereadores, quero agradecer a presença do Jornal do Mar, seu Antônio, a Rádio Quinto do Povo, que faz essa transmissão, e ao nosso prefeito, Floriverde. E demais assistência da nossa Câmara de Vereador. Vim aqui para dar os parabéns à associação pelo belo bingo que aconteceu sexta-noite no nosso ginásio, em prol do nosso campo esportivo, né? Achei muito lindo o jeito que o pessoal trabalhava, né? Então, a associação tem que dar os parabéns pelo motivo que eles estão para cuidar daquele belíssimo campo que está acontecendo na nossa cidade. Também quero deixar aqui o agradecimento da Tesurquilha pela cavalgada de sábado, a nossa tradição voltando, né? Agradecer a Rádio do Povo presente em toda a localidade, Jornal do Márcio Antônio lá, transmitindo também, São Antônio, para avisar vocês com esse apoio que vocês dão para as nossas duas cidades, que é Três Murquilha e Itati. Agradecer o Sérgio Witt, que trabalhou bastante, né? A prefeito, Robinho, que deu assistência, né? Então, eu acho que é a tradição que nós não podemos deixar cair. Também escutei muito boato sobre aqueles GTA dos cavalos, né? Antigamente não tinha, e não é culpa da gente, né? Isso aí é uma lei que vem de fora, tem as autoridades, e parece que eles culpam os vereadores, os que fazem a frente de uma cavalgada. Então eu queria deixar bem claro que não é nós que buscamos essa lei, né? Por nós, nós queríamos todos os amigos lá junto, mas como tem essa lei da GTA, da vacina do cavalo. Então eu vi que o Sérgio Vitti passou muito trabalho. E nós vamos ter a nossa cavalgada em abril. Mas eu gostaria de até de pedir para os amigos para poder registrar o nosso cavalo hoje. A inspetoria abriu mais as portas, está facilitando mais, para nós todos os amigos conseguir manter essa tradição. Não sai tão caro. É cento e poucos reais para quem gosta, né? Tem crianças que gostam, então tem muito sentido dessa cavalgada, que eu sei que teve crianças que não foi, por o pai não ter o GTA. E para mim, eu fico muito triste quando eu vi uma criança querer montar no cavalo, mas não está preparado. E aí não é deixado andar. Então, gostaria de pedir bastante carinho para quem pudesse registrar esse cavalo, principalmente para manter essa tradição, que eu acho uma tradição muito bonita. Será isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, meu líder. A palavra continua à disposição dos senhores líderes. Com a palavra, Derossi, vereador, líder do MDB.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, permissão do presidente de cumprimento de assistência, e venho cumprimentar o que o líder do PDT falou, o vereador Osmar. Hoje o esporte é assim, gente. Se você vai disputar futebol, o profissional tem que ser profissionalizado. Se você vai participar de uma carreata, o seu carro tem que estar em dia com IPVA. Se você vai fazer uma caçada, você tem que ter porte de arma. Se você tem que ir numa cavalgada, tem que ter a GTA, tem que ter todas as vacinas. Então precisa a população entender que não é culpa do prefeito, não é culpa do legislativo, mas sim são normas e regras que hoje nós temos que cumprir. E eu acho que isso é bom. Já pensou num animal afetado com a peste no meio dos outros, podendo contaminar todos? Então cada vez vai se aperfeiçoando mais a lei para que as coisas aconteçam com mais segurança. Então a população que nos ouve através da rádio, pela internet, o jornal, que publicam isso. Político tem um limite que ele pode ir. Nós não podemos ferir a Constituição Federal nem estadual. Isso se é estadual, no estado é como a vacina da tetose, a brucelose. Nós temos, quem tem um rebanho tem que estar dentro dos padrões que é exigido. Sob pena de nós levar multa e passar vergonha, enfim. Também quero, através da Rádio Clube do Povo, do jornal, da internet, convidar para domingo, dia 15, a reunião do PMDB, no piquete do seu Miroca, ali no Jaime, onde provavelmente sai uma prévia, não é uma convenção, mas sim uma prévia dos candidatos, e convidar toda a população, Graxaim, PMDB, para que compareça ali, dos outros partidos que têm simpatia hoje com o nosso partido, e quem quiser concorrer, principalmente mulher, que sempre falta, que venham até o local, façam a sua ficha, façam a sua filiação, para que no dia da eleição possa ocorrer aquilo que todos nós gostamos, que é a democracia. Cada um poder escolher quem quer, votar em quem quer, e tá, é aquela história, né, Rocha? Ninguém pode concorrer sem ser filiado. Aí chega na hora, bah, mas eu queria concorrer, mas não fez a filiação no tempo hábito. Então é bom, porque hoje a internet vai muito bem nisso aí, o pessoal, todo mundo também está sabendo, no jornal, que os prazos estão restritos. Parece que até dia 3 de abril, quem quiser trocar de partido, é o limite, essa janela que abriu. Então eu sempre digo assim, ó, eu sou um pré-candidato. Se tem companheiro que não gosta de mim, que quer sair, eu não vou ficar bravo. O eleitor tem que fazer aquilo que é melhor para ele, e não para nós políticos. Nós somos candidatos, vocês são os juízes que vão julgar. Aí eu quero votar no Pedro, no Paulo, no Francisco, normal, acho que a democracia é para isso, e eu jamais vou ficar bravo se alguém sair do PMDB, ou sair do PP e vir do PMDB, ou do PDT. Esta é a democracia, e esta é a lei. A janela está aí para quem quiser trocar, não perder o mandato, não se complicar no futuro. Então é bem democrático, as coisas têm que ser bem feitas com tempo, com clareza, para que todos possam ir para uma eleição tranquila. Era esse o meu recado, e agradecer à população de Itati, que certamente nesse momento estão acompanhando pela internet, e dizer que essa casa aqui
sempre votou de acordo com aquilo que a comunidade precisa, com aquilo que a comunidade quer, seja o prefeito que for. Eu estou aqui no quarto mandato, o Everaldo está no quinto, e nunca essa casa trancou nada de obra por causa dos vereadores. Às vezes existe uma discussão, que um projeto tem um prazo de tramitação, que a gente pode se votar antes e pode segurar. Isso é regimental. E hoje eu queria pedir para a minha bancada, presidente, que votasse aqueles pedidos que entrou na outra, combinei aqui com o Giovanni, com a Lu, que votasse, que é uma mudança de classe dos operadores, e eu acho que é justo eles ganharem mais. Então, de minha parte, com a bancada, nós votar hoje, para que amanhã o prefeito possa sancionar e chamar eles e aplicar esse novo padrão, que é mais do que merecido para quem está em cima de um trator. E hoje eu tenho trator, e eu sei que ele é muito mais perigoso no morro do que uma reta. Porque a reta tem segurança, tem a concha, tem as pazinhas, o trator não tem. O trator, quando pensa que não, ele sobe em cima de uma pedra e já te joga longe. Então é justo que eles recebam igual, por isso que eu penso na bancada que votamos essa mudança.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores líderes.
Peço a palavra, senhor vereador.
Com a palavra, Jorge, vereador, líder do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, também me dirijo à assistência, em nome do jovem Josiel, quero cumprimentar toda a assistência. Também não podemos ressaltar a presença do Jornal do Bar, que está sempre presente nas nossas sessões. A Rádio Clube do Povo também transmitindo ao vivo essa sessão, levando a nossa comunidade à sessão, o trabalho dos colegas vereadores, dessa Casa Legislativa e, por que não, da nossa administração. Que tudo que se faz lá no Executivo tem que passar por essa Casa Legislativa. E como comentou o colega vereador De Rossi, líder da bancada, sobre os projetos que temos na pasta, a gente já conversou ali embaixo, e já de imediato peço que seja colocado, né, na ordem do dia esse projeto, de acordo com as bancadas, ali onde temos projetos de grande importância para o desenvolvimento da nossa comunidade, desenvolvimento do nosso município. E como falou o colega, também ali nós temos no projeto 11, é um projeto que reclassifica, né, os operadores de tratores, esses operadores de tratores que são tantos valiosos para a nossa agricultura, para o nosso agricultor, né, que vai ser passado do padrão 3 para o padrão 3. Né, então ele vai igualar o seu salário com o operador de máquina, das maquinazinhas ali, operador, né, das retas. Isso é muito importante, a valorização na agricultura, a valorização do nosso funcionário, na qual tem emprestado um grande esforço, um grande trabalho, uma grande responsabilidade tem feito e para a nossa agricultura, e nada mais justo que esse salário seja igualado ao padrão 6. Né? Quero agradecer mais uma vez às bancadas, como comentou, pela sempre, né, votando naquilo que é importante para o nosso município. A nossa administração tem dado muito certo, tem avançado dia a dia no seu trabalho, porque tem esse suporte do Legislativo. Tem essa Casa Legislativa, tem os colegas vereadores que estão atentos sempre ao que é melhor para a nossa população. Então, nossa casa tem feito muito bem isso. Né? Também quero parabenizar também o bingo de sexta-feira, agradecer a presença de todos que estiveram lá, lotou aquele ginásio. A gente viu bastante gente de outros municípios participando nesse evento. Também a cavalgada de Três Forquilhas, que foi um sucesso também, a nossa tradição aqui do Rio Grande do Sul, sempre avante. Também, né, não posso deixar de parabenizar também essa igreja que foi inaugurada agora, ontem, às 15 horas, aqui no centro, o Templo de Cristo, na qual estivemos com a gente, eu e o vereador Giovanni, né, isso é muito importante para a nossa comunidade, sempre levar a palavra de Deus. E seria isso, meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Passamos agora para o espaço de urgência.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria que colocassem na urgência e em seguida na ordem do dia o projeto de lei número 12, que foi lido há pouco tempo aí.
Está em discussão a urgência do projeto número 12. Ninguém? Só a urgência.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, em discutir essa urgência, pedi o apoio dos vereadores para que votamos esse projeto, pois se trata de R$ 12.500,00, que é para a rúbrica da Secretaria de Esporte, Turismo e Meio Ambiente. Creio que seja para a nossa Copa do Vale, o Campeonato Municipal de Salão, que o secretário e o executivo estão promovendo. Então, como está aqui que não tinha na rubrica, para o exercício 2020, mas que o executivo coloque no próximo ano, pois a Copa do Vale, o Campeonato Municipal e agora novamente começar a tocar o futebol de salão, a gente sabe que está em todos os anos, está acontecendo isso e que cada ano vai ser melhor e o município já pode colocar na dinheiro na secretaria para que faça isso. Peço a urgência da minha, peço os votos da minha bancada e da bancada dos outros partidos também. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Está em discussão a urgência. Ninguém mais para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a urgência, incluso na ordem do dia. Passamos agora para a ordem do dia.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itatia. Projeto de lei 08 de 2020. Suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências.
Está em discussão o projeto 08 de 2020. Não havendo nenhum para discutir, coloque em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei de número 009/2020. Autoriza a renovação de contrato administrativo temporário da servidora que menciona, até o quinto mês após o prazo decorrente da estabilidade provisória. Fori Velho, Prefeito Municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a renovar o contrato administrativo temporário da servidora Arta Lana Sarrat Bobson pelo motivo de estágio gestacional até o quinto mês após o parto. A necessidade da renovação tem como fundamento a previsão da estabilidade provisória contida no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Itati, em 2 de março de 2020.
Está em discussão o projeto de lei 09/2020. Com a palavra para discutir o projeto, o vereador Jerossi.
Novamente volto à tribuna para discutir o projeto. E só quero fazer uma colocação. Quando as mulheres, por exemplo, né, diz que elas são diminuídas no perante aos homens. Vê como Deus faz tudo bem feito. Não existe lei para homens se afastarem, né, remunerado. As mulheres, a graça de Deus, coloca uma coisa tão divina, que é a maternidade, que é a vida que vem da mulher. Portanto, essa servidora, mesmo não passasse na seletiva, ela tem o seu emprego garantido, porque ela está gerando uma vida, porque ela vai ser mãe, porque ela vai trazer ao mundo mais um cristão, mais uma pessoa para ver. Então, isso são leis que a Constituinte fez há tantos anos e já preveram uma coisa tão sagrada, que é tão divina, né? Eu chego a arrepiar quando eu falo, para ver o quanto vocês, mulheres, são importantes. O mundo só existe e a população só cresce
porque existem mulheres. Então, por isso é preservado o direito da mulher quando engravida no emprego, seja onde for, ela tem esse direito adquirido de gozar do emprego até a sua maternidade e até que a criança consiga desenvolver os meses de vida. Qualquer repartição tem que costear esse valor que essa pessoa ganha. Isso eu quero dar parabéns ao Dr. Ulisses Guimarães, que foi uma das coisas que colocou na Constituição.
Continua a discussão do projeto 09. Não havendo ninguém mais para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei de número 010/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar pessoal por prazo determinado em caráter temporário e da outras disposições. Floriver, Prefeito Municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário e excepcional interesse público pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período os profissionais a seguir relacionados, para prestar atendimento junto ao município. 6. Agente administrativo auxiliar, para uma carga horária semanal de 40 horas e remuneração salarial fixada pelo plano de carreira e cargos do município. Para o 1º, os critérios para a contratação obedecerão os preceitos estabelecidos pela Lei Municipal de número 017/2001, de 20 de março de 2001, e suas alterações e de caráter administrativo. Parágrafo 2º. Os contratados serão chamados pela ordem do processo seletivo simplificado, realizado pelo município. Artigo 2º. As disposições decorrentes desta lei serão executadas de acordo com os recursos orçamentários constantes na Lei Orçamentária Municipal. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário a esta lei, entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Itati, em 2 de março de 2020.
Está em discussão o projeto de lei 010/2020.
Quer discutir, presidente?
Quer discutir, vereador Giovanni.
Senhor presidente, vem discutir esse projeto. 6 auxiliar administrativo, na qual a gente aprovou na sessão dia 30 de dezembro de 2019, para se fazer o processo seletivo, que está aqui. E na primeira sessão do ano, quem nos assiste e quem frequenta aqui, lembra que eu falei da história da marcação, que na última, sem ser a última seletiva, a primeira seletiva que foi feita nesse município, teve uma cidadã que fez esse mesmo processo seletivo, ficou em terceiro lugar, tinha-se 3 vagas para se chamar, foi chamado 2 e a terceira, que era ela, não podia ser chamada. Deus o livre se chamasse. Os agentes administrativos eram 3 vagas, foram chamados 12. 12 vagas. E os auxiliar administrativo, como era, tinha assinatura Chaves, não podia ser chamado. E hoje, quero deixar claro aqui, pedir para a minha bancada votar a favor, porque todo mundo sabe, a população que está em casa sabe, que no governo do MDB não se tinha marcação. E nesse governo, começou no primeiro processo seletivo e está se estendendo nesse aqui. Muito obrigado, presidente.
Projeto número 10 está em discussão. Ninguém mais para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei de número 011/2020. Altera a lei municipal de número 044/2001, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do município de Itati e estabelece o plano de carreira dos servidores. Reclassifica os cargos de operador de trator agrícola e da outras providências. O IVEP, prefeito municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal de número 044, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do município de Itati e estabelece o plano de carreira dos servidores, passa a vigorar com a seguinte redação, com a reclassificação do cargo de operador de trator agrícola, do padrão 4 para o padrão 6. Denominação da categoria funcional operador de trator agrícola. Número de cargos, 3. Padrão, 6. Cargo horário semanal, 40 horas. Artigo 2º. A reclassificação do cargo de operador de trator agrícola será efetivada a partir do dia 1º de abril de 2020, através do respectivo ato administrativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta das dotações próprias previstas no orçamento vigente. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Itati, em 2 de março de 2020.
Está em discussão o projeto de lei número 11.
Para discutir, presidente.
Para discutir, vereador Jairo.
Venho aqui pedir para discutir esse projeto. Tal é a importância desse projeto que valoriza o nosso funcionário. Padrão 4 para padrão 3, padrão 6. Isso mostra o quanto essa administração tem preocupação com os nossos funcionários. Que, diga-se de passagem, nós temos ótimos funcionários aqui. E quero dizer também que eu não achava justo um tratorista ganhar o mesmo valor que um operador de retro. Porque retro eu nunca operei, mas trator eu já trabalhei com trator velho no morro e sei o quanto é perigoso. Então, a reta tem recurso, tem pazinha, tem concha, tem... E o trator se virou, você pode saber, se virou 10 trator, 9 operador morre, pode ter certeza. Então, eu acho mais do que justo esse reajuste de salário aqui. E também quero dizer que não vai haver impacto financeiro, viu? Porque o aumento vai ser em torno de 500, 500 e poucos reais, e nós temos 3 operadores de trator. Então, isso aí, para o governo, não gera impacto. E sim valoriza o funcionário, que eu acho que realmente tem que ser muito valorizado o nosso funcionário público, não só o de Itati, mas de todos os municípios. Mas em especial os nossos, porque os nossos não são 10, os nossos são 11, nossos operadores. São muito bons operadores.
Está em discussão projeto de lei número 11/2020. Está a discutir o vereador Garocci.
Senhor presidente, volto para discutir o projeto. E não é demagogia, não. Eu acho que o nosso salário é baixo. O nosso funcionário hoje, começa desde os secretários, que eu sei que estão muito criticados quando se vem aqui e se diz que um secretário ganha 3 mil, 3.500, são criticados. Mas eu acho que a valorização do profissional é o rendimento do serviço. Se você ganha pouco, você trabalha pouco. Se você ganha mais, você tem mais compromisso. E o quanto o operador de trator passar para o padrão 6, eu acho justo. Só que se tu olhar o nosso padrão de operador de máquina pesada, de escavadeira hidráulica, você vai ver que está muito defasado perto dos outros municípios. Então amanhã depois, provavelmente, tem que mexer nesse padrão também. Tem que subir. Porque a máquina pesada, ela fica numa saibreira um dia todo em cima de uma escavadeira, no meio de janeiro, e tu vai ver o que é. Então, claro que o tratorista precisava ter um aumento, claro que precisa. Como serventes precisam, como os nossos auxiliares precisam, um técnico de enfermagem hoje precisa ter um aumento. Então, todos precisam, temos que ver é de onde sair o orçamento. A gente sabe que o município de Itati arrecada pouco. Eu acho que tem que procurar enxugar essa máquina, mas valorizar mais os funcionários. E eu diria, vereador Jairo, que 11 você deu pouco para o nosso funcionário, eu dou nota 15.
Continua a discussão, projeto número 11-2020. Para discutir, vereador Jorge Trich.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero mais uma vez agradecer a presença de todos, em nome do nosso secretário de obras, Foguinho, obras e agricultura. Falando em agricultura, está aqui o projeto, na qual, né, como foi citado nessa tribuna, quem ganha é a nossa população, é o nosso agricultor, que um funcionário bem remunerado é um funcionário com mais ânimo no trabalho, com mais disposição, né, para assim servir a nossa população. Entendo que esse governo, né, em 20 anos que está de idade no nosso município, é o governo que, desde que nós tivéssemos o nosso quadro funcional de 2001, é o governo que está mexendo nos padrões. Nós mexemos no padrão 1 para o padrão 2. Agora o padrão 4 para o padrão 6. Quero parabenizar a presença do prefeito que está aqui pela atitude e a consciência de entender que o nosso funcionário merece. Como foi citado também na tribuna, claro que nós podíamos melhorar o salário de todos, pelo trabalho que tem feito pela nossa população. Mas aí há um impacto financeiro e isso não será possível. Mas na medida do possível, tenho certeza que essa administração vem olhando com carinho para o nosso funcionário público e pelo nosso agricultor, pela nossa sociedade. Repito novamente, quem ganha é a agricultura.
Projeto número 11-2020 continua em discussão. Ninguém mais para discutir, eu passo o trabalho ao meu vice e vou discutir o projeto de tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão do senhor presidente, cumprimento a assistência. Venho discutir esse projeto de reenquadração dos funcionários operador de trator agrícola, o qual se estendeu-se há 18 anos, o cara sendo judiado em cima de um trator, muitas vezes arriscando a vida, para ganhar menos que um operador de reto que tem todo o recurso. Fui secretário duas vezes de agricultura nesse município e eu sei o quanto eles solicitavam para mim e me cobravam. Eu nunca tive força, nunca tive apoio. Sempre me falaram não para mim e para os meus operadores, que não tinha como cobrar um operador desqualificado no seu salário. Pois eu também trabalho com trator, sobre morro, faço qualquer tipo de serviço com máquinas. E sempre achei e concordo com o Jair, vereador. Trabalhar em trator agrícola é 10 vezes mais perigoso que trabalhar numa máquina. Principalmente na nossa região montanhosa. Então é mais que merecido esse enquadramento. Eu tenho certeza que os operadores de trator que estiverem me escutando vão ficar felizes. O município está de parabéns e mais parabéns ao prefeito que teve coragem. Já passou. 3 prefeitos não atenderam o pedido deles. E nem um secretário. Porque eu fui 2 vezes secretário e nunca me escutaram para fazer esse padrão igual ao operador de máquinas agrícolas. Que todos vão sair felizes. Com certeza o agricultor. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão o projeto 011.
Vai se falar, presidente.
Para discutir o projeto, vereador.
Venho discutir, presidente, projeto de tão grande valia, mas escutado os companheiros que nessa categoria não teve esse aumento, é um pouco negligenciar, presidente, pois você sabe bem que teve um servidor, quero ser exato, mas uns 8, 12 anos atrás, já foi mexido no padrão. Mas fico mais feliz ainda hoje por aumentar mais ainda. Por ele ser valorizado pelo trabalho que ele faz. E pelo outro que é concursado e por outros que fazem a seletiva, que venham trabalhar nessa função. Pois o perigo é enorme, que nem os colegas citaram aqui nessa tribuna, do trabalho que é feito, pois a gente tem um município que tem muito morro, muito declive, e é perigoso mesmo. Mas peço para a bancada, vamos votar favorável a esse projeto, e que esses operadores aqui merecem esse enquadramento de salário aqui. Obrigado, presidente.
Excelentar, vereador, que eu discuti somente o projeto de operador de trator agrícola. Teve outro enquadramento? Teve, mas não tem o risco que tem o operador de trator. Por isso que eu fico feliz por saber que hoje a gente está votando uma matéria exclusivamente para quem trabalha no acesso ao risco de vida em cima dos morros.
Mas foi aí mesmo, presidente, que eu estou citando. Foi nesse enquadramento aí.
Do
padrão 2 para o padrão 4.
Então o senhor discute quando for a sua vez, tá bom?
Senhor,
o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Está aprovado por unanimidade.
Projeto de lei de número 012-2020. Suprimento a rubro da vigente lei orçamentária da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 12.500,00 para subir as seguintes rubros: Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Meio Ambiente, Fomentação ao Esporte e Atividades Culturais, contribuições R$ 12.500,00. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar. Objeto do artigo 1º acima. O superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 12.500,00, recursos livres. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores.
Projeto número 12-2020 está em discussão. Não havendo ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores, concordam com a discussão. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos agora para explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Giovanni Chaves.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, agradecer a presença do Jornal do Mar, pessoa de São Antônio, sua esposa, sua filha, muito simpática. Pessoal da Rádio Clube do Povo, TV Web, por transmitir tudo o que passa nessa sessão com transparência para a nossa população. Sobre o projeto ali, presidente, o senhor que abriu precedência, não foi eu que te provoquei, por isso que eu lhe retruquei na hora da discussão. E o senhor sabe que foi passado um operador, o único que tinha na época, do padrão 2 para o padrão 4. E hoje estamos passando para o padrão 6, como foi votado nessa casa. Se o senhor foi secretário daquela pasta, o senhor deve lembrar bem. Quero também dar os parabéns para essa nova igreja, na qual o vereador Jorge citou, que foi aberta em nosso município, ao lado da nossa Câmara aqui de Vereadores, bem próximo. Igreja Templo de Deus. Pastor Sandro estava pregando ontem, e os missionários Dona Terezinha, o Gelson Ribeiro, da Lian Bernardes, e família. Que a igreja una cada vez mais as famílias. Igreja, esporte, tudo que unir a família, que aproximar mais as nossas famílias, sempre será bem-vindo no nosso município. E que eles tenham uma congregação ótima, para que cada vez busque mais jovens, pessoas, comunidade e as famílias. Porque o mundo precisa de muita oração. Nós, seres humanos, precisamos de muita oração, que é onde alivia o nosso corpo e a nossa alma. Também, quero, há 15 dias atrás, fui citado aqui pelo vereador Rocha, a respeito do dinheiro do Finisa e dos 800 mil da máquina. Quero lembrar ao vereador e à comunidade que o de 800 mil, vereador, esse vereador aqui votou a favor, por isso que eu estava cobrando e vou cobrar. Do Finisa, dos 2 milhões e meio, que é, para mim, é um plano eleitoreiro, esse eu votei contra. Isso eu quero deixar explicado aqui para vocês, que foi votado contra. E o líder do PP, no dia, também veio aqui e deu o exemplo de Terra de Areia. Que Terra de Areia era governado pela UNDB e que foi pegou lá também 3 milhões ou 5 milhões, não quero errar, mas foi nessa base. E que lá nós apoiaríamos que tivesse pegado, ou que o ex-presidente do partido tivesse pegado. Pois quero dizer para esse meu colega Jorge, que lá, vereador, vai entrar para os cofres públicos 1,5 milhão de reais, mais ou menos, para mais e não para menos, do pedágio de Três Cachoeiras. Mas daí eu venho te dizer outra, o meu caro líder do PP. Na Três Forquilhas, que é vocês votaram contra, já que tu citaste o meu lá, que pegou, vou citar assim dessa forma. Ali na Três Forquilhas fizeram festa porque foi negado o projeto. Mas ali também vai entrar de 500 a 800 mil no ano de 2020, do pedágio da Três Cachoeiras, que cada município arrecada um pouquinho. Só que nós aqui, gente, nós não vai entrar. Nós vamos ter que enxugar. A partir de 2020, quando começar a pagar essa conta, vai ter que ser tirado de algum lugar, vai ter que tirar. Vai ter que sair para pagar. Porque se nós botar uma prestação hoje de 80 mil reais por mês, a partir de março do ano que vem, que é mais ou menos o que vai dar, por isso que eu fiz o pedido de informação e quero passar para a população. Nós botar 80 mil reais, dá 960 mil no ano, nos 12 meses. Isso vai ter que sair de alguma secretaria, algum lugar vai ter que sair. Porque isso é igual aposentado ir lá e tirar um financiamento. Já vem descontado e só recebe o restante. E o projeto que foi aprovado ali também é dessa forma. Então é uma preocupação desse vereador. É uma preocupação porque o nosso município até hoje nunca deveu um centavo. Portanto que nos quadrimestres que é apresentado aqui nunca teve conta negativa. E agora vem relatório negativo. Até esse mês agora eles apresentaram tem menos de 1 milhão. E está na folha, a vereadora Lu já apresentou uma vez aqui, e está para quem quiser ver. Então isso é a nossa preocupação, porque a população também cobra de nós. Cadê a oposição? Cadê o governo que tem que cobrar, que tem que fazer? Isso a gente tem que passar para o nosso munícipe, para ele saber o que está acontecendo. Mas agora em diante, pode ter certeza que eu vou rezar todo dia para que tudo dê certo, porque a conta está logo ali na frente para ser paga. Cobrar também esse governo, que nós aprovamos na seletiva um urologista 8 horas, e pelo que eu estou sabendo tem várias pessoas que necessitam do urologista, e que o executivo tome providência em chamar esse profissional para tratar bem a nossa população. E dizer também, pessoal, a semana passada começou o nosso ano letivo, nossos alunos, educadores, o executivo, trabalhando para fazer um ano maravilhoso para nossas crianças. E dizer que em outubro do ano passado, o professor Volney esteve aqui, diretor da escola Graham Schmidt, e a gente tinha 76 alunos, para ser mais exatos, naquela escola, participando. E a gente veio aqui fazer reivindicação de se colocar a gente ali, porque queria trancar um turno. Fizemos uma reunião na coordenadoria em Osório, fomos bem recebidos, e hoje está em turno integral de novo. Está trabalhando normalmente. E melhor ainda, conseguimos subir para 98 alunos. Isso é uma conquista da comunidade, daquele distrito de Espinheiro, da Costa do Morro, da Vila Nova, da Linha Bernardes. É uma conquista de todos. E que todos os alunos, professores, tenham um belo ano de trabalho que nossos alunos merecem. E queria dizer também o seguinte: a sabedoria consiste em querer aprender. Aprender a aceitar que jamais se saberá tudo. Bom ano de letivo a todos. Obrigado, presidente.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Rocha.
Senhor presidente, mais uma vez atributo para a questão, os colegas vereadores, assistentes que nos assistem, Jornal do Bairro, Rádio Público Pro. Vim aqui, eu fui citado também do Rocha, né? Então o Rocha, quando é citado, ele veio se manifestar. Eu falei, sim, vereador, desse empréstimo para nós fazer essas estradas, que o senhor já correu do Três Pinheiros, de tanto pó que tem ali. Já veio morar na faixa. Por que não ficou morando lá no Três Pinheiros? Para ver a aclamação daquele povo, como tem no Três Pinheiros, tem na Vila Nova, tem no Arroio do Padre. E tem na Costa do Morro, na minha localidade. Então eu acho assim, ó, que nós fazendo, a nossa previsão é que o prefeito comprova isso, de 6 quilômetros. 6 quilômetros, nós vamos ter economia também. Nós não vamos jogar saibro fora, que dê uma chuva e vai para as valetas, não fica reto lá quebrando na saibreira, extraindo saibro, pagando maquinista, puxando de tombadeira, levando até a comunidade, para a primeira chuva que vir, jogar na valeta. E continuar o povo reclamando. Se não passa a patrola, dá buraco. Tem direito de reclamar. Se passa a patrola, dá pó. Tem direito de reclamar o povo que convive nessa liberada. E como tem no Três Pinheiros, pessoal. Quem mora lá, ou quem cuida um pouquinho daquela localidade, é impressionante a população que entra e sai daquela comunidade. Como também defendo muito a fábrica do G-Plástico, a fábrica do ESO, a fábrica do Revelino, uma fábrica que nós temos dentro do município, no meio do pó. Então nós temos que tomar uma atitude e fazer esse tratamento para eliminar muitas coisas. Este ano nós temos que fazer fábrica dentro do nosso município. Se nós temos uma, nós temos que cuidar dessa uma. E nem dessa uma nós temos cuidando. Então, por isso que eu concordo se aprovar esse projeto quando nós começar esse calçamento, para eliminar o pó e eliminar os gastos do município também. Também queria parabenizar, Jorginho, me esqueci, da missa crioula do padre Gelsi, o pastor Norberto e o nosso pastor Zeca, aqui do centro de Itati. Parabenizar pela missa que fizeram na Bonhão de sábado, após a cavalgada, um vereador falou que nós precisamos ter Jesus Cristo no nosso coração e muito amor e estar com Deus sempre, porque senão a vida não é fácil. E nós fazer uma cavalgada daquelas e ser abençoado, uma missa crioula daquelas, mais um grupo de canto que estava lá, olha, é de emocionar. Então eu queria parabenizar eles também, né, por esse belo, pela bela missa que fizeram na Boa União, sábado após a cavalgada. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Essa é a palavra?
Com a palavra, vereador Jairo.
Senhor presidente, com sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, nossa assistência, Jornal do Mar, Rádio Clube do Povo, sempre nos apoiando aqui. Venho aqui, mais uma vez, quero exaltar e também parabenizar o nosso governo. Por esse ano passado, já passamos o padrão 1 para o padrão 2, valorizando o nosso funcionário. Agora, hoje, nesta casa, do padrão 4 para o padrão 6, que já foi discutido e foi falado, porque eu acho mais do que justo o nosso funcionário ter melhorias no salário, porque antes, quando eu não participava, quando a gente entra numa secretaria que a gente vê o quanto o servidor público e o funcionário trabalham, porque a gente mesmo sempre ouve, está na prefeitura, está aposentado, ganha, não precisa trabalhar, vereador não precisa trabalhar. Eu discordo. Vereador não trabalha o que não quer trabalhar, mas tem o que fazer. Funcionário público, tem o ruim? Tem. Em todo setor tem. Vai numa firma, tem aquele escorado. Agora, quero dizer que nós estamos de parabéns para os nossos funcionários. E não é puxar saco de ninguém aqui, não. Porque eu tive na secretaria, tive problema? Tive. Agora, o nosso funcionário público, ele é muito humano. Eu não sei se é porque o povo da colônia, ele é mais acolhedor, é diferenciado, todo mundo conhece todo mundo. Agora, o nosso funcionário público, realmente, a nota é bem alta, meu vereador. Eu não vou falar que é 15, porque daí eu vou me complicar aqui. Vamos botar um 45, então, né? Mas o nosso funcionário público está de parabéns. Também quero parabenizar o veterano aqui, por o bingo que foi feito, com a ajuda da comunidade, é claro. Um excelente bingo para angariar fundos, para pagar, terminar de pagar aquele tratorzinho, que foi uma bela aquisição. Também tenho, sim, que frisar e parabenizar o trabalho que estão fazendo no campo. Cumpriram, sim, estão cumprindo com o que trataram com a gente, que trataram melhorias no campo. Está lá o gramado, está lá a areia. Quero agradecer aos secretários que se empenharam também, colocando areia e ajudando de uma forma ou de outra. E o campo hoje está em plenas condições. De dia 22 vai começar a Copa do Vale. Não começa aqui, mas no próximo fim de semana, acredito que já tenha jogo ali. Então, veteranos da Costa do Morro, vamos dizer assim, estão de parabéns, cumpriram. A sede está ali. Teve muitas críticas, teve, mas o contrato foi feito e vai ser seguido à risca. E eu estou abismado até. Acho que estão fazendo mais do que o possível. Eu achava que aquela sociedade ali não saía tão rápido. Aquela sede. Também quero relatar aqui que se aumentou as despesas do município, pode ter aumentado, mas aumentou o maquinário. Se tu tiver um caminhão trabalhando na estrada, tu vai ter um gasto. Se tu tiver dois, é outro. Mas essas máquinas não estão paradas. Tem melhoria para o município também. E as nossas estradas hoje, eu não me lembro de ter brita nas estradas. Nos outros governos. Tu vai para o Arroio do Padre, tem brita até lá em cima. Está até perigoso, tem gente capotando carro por aí. Tu vai na estrada do Três Pinheiros, grande parte tem brita. Eu quero que vocês vão de igreja por igreja das comunidades. Faz uma comparação. A frente da igreja do Três Pinheiros, como era e como é. O antes e o depois. Faz e depois me diz. Três Pinheiros era uma vergonha, era um valo na frente da... Saiu o secretário Cléber, que está aqui, na frente da igreja era um valo. Não parecia que tinha administração. Com um simples bueiro lá em cima, eu como secretário, não estou querendo me promover aqui, com um simples bueiro terminamos com aquele problema. Que tem brita na frente da igreja, por tudo lá. Vai na comunidade da Bananeira. Não tinha estacionamento para uma festa. Vai lá hoje ver como é que está aquilo lá. Vai na comunidade da Costa do Morro. Então eu acho que esse governo está valorizando sim e muitas comunidades. Então eu acho que temos que reconhecer os gastos. Temos mais gastos, temos. Mas temos mais maquinário, temos mais serviços prestados. Eu tenho certeza, bato no peito.
muito mais serviço prestado, muito mais, e com economia no combustível, porque todo mundo sabe que nós, nos primeiros meses de governo, já economizamos 40%. Isso é clareza, isso é visto para todo mundo que quiser ver. Nós temos o cartão de abastecimento, nós temos câmeras, a porta do gabinete do nosso prefeito é de vidro, não é porta de madeira. Tem transparência? Sim. E quando vem aqui me dizer, com a cara de pau, que não tinha perseguição, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês me desculpem, mas cara de pau dá cupim. Na minha terra, não. E eu fui perseguido pessoalmente, vou falar de mim, não de outros. A minha estrada, que eu cedi para desvio, para reformar ponte, para fazer calçamento, na frente do seu Getúlio, na entrada do Três Pinheiros, usaram e abusaram da minha estrada. Eu pedi duas caçambas de saiba. E eu ganhei? Não ganhei. Eu tive que desmanchar um galpão e botar capa de telha. Isso é o que, vereador? Não é perseguição? Eu concordo. Tem pessoas que não perseguem. Agora, eu fui perseguido. E nesse governo teve perseguição. Teve uma máquina de esteira dentro do rio. Dentro do rio, do lado da minha casa. Foi eu e a minha mãe. 72 anos na época que tinha. Fui lá falar com o secretário. Começaram do lado contrário da minha casa. Tá, falei com o secretário, não, é que nós temos que começar por um lado. Beleza. Tem que começar por um lado, isso é verdade. É igual o nosso calçamento. Vai dar bronca, mas depois vamos ter que começar em algum lugar. Tem que começar por um lado. Só que começaram por um lado e só naquele lado ficou. Daqui a pouco está saindo a máquina dentro do rio. Ô secretário, o que está acontecendo? Não, é que morreu uma vaca. Teve a cara de pau de me dizer que enterrou uma vaca com um trator de cera. Aí eu digo, pelo amor de Deus, né? Me chama de burro, então. Aí o que aconteceu? Saiu a máquina. Até hoje não voltou lá em casa. Isso é o quê? Não é perseguição, meu vereador? É perseguição. Então vocês vêm dizer que nós perseguimos? Não. Não é assim as coisas. Pode até... Eu, quando fui secretário, e está aí a prova. Eu fiz serviço para todo mundo. Aconteceu de eu não fazer, porque eu não dei conta. Agora eu fiz serviço para adversário, tanto é que o adversário hoje vai ser candidato a vereador para o PP. E eu vou dar o nome, já. Fiz um açude para ele lá. Fiz açude. E já era oposição. Eu disse para ele, estou fazendo a estrada do lado e vou fazer o teu. E fiz. Teve outro serviço que eu não consegui fazer, que era oposição, e até hoje ele acha que eu não fiz porque ele era oposição e não era, porque estragou a máquina e depois não voltou mais para lá. E eu falei para ele. Agora não venham me dizer que o outro governo não perseguiu. Eu não gosto de injustiça. Vamos ser as claras. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Lirucci.
Volto à tribuna novamente, senhor presidente, mas com calma, com paciência. São 7 mandatos, 9 eleição. O vereador fala em perseguição, é a primeira vereadora. O Jajá, meu vizinho, pessoa que eu quero bem, chama ele na minha frente e na sua. Se ele disser que é minha mentira que tu disse para ele que não ia fazer o serviço dele porque ele era MDB. Ele me contou e eu tenho prova. Se é mentira, é dele, não é minha. Referente ao seu rio, é para mim. Eu fiz uma limpeza do rio, dou nome aos bois. E o Getúlio disse, só faz do meu lado. Lá de lá eu não quero que faça. Que ele tinha, não sei se recheio com vocês. Como tu dissesse, tu era adversário, o Getúlio era companheiro. Atingiu o companheiro, foi como tu fez pro Lário. Tu abriu o serviço do Lário, não fez do Jajá porque era PMDB. Segundo o Jajá me contou, vereador.
Então não me falasse o que ia fazer, vereador.
Não, não tô dizendo que é tua mentira. Tô dizendo que o Jajá me contou e pode chamar ele na minha frente junto contigo. E se ele disse lá no Darcizinho, dou o nome das pessoas que estavam lá. Que disse assim, não vou fazer para ti, Jajá, porque tu é PMDB. Agora sim, agora ele é PT. Agora o senhor pode fazer todo o serviço, já fizeram. Digo para ti dos serviços que eu fiz de PP. Nereu Mítima. Existia sim, vereador. Tinha secretário que dizia que não fazia para o Nereu porque ele era PP. Pois eu fui lá e fiz. O Nereu foi vice do Quidim depois.
Desmanchei uma mangueira velha, uma taipa, uma casa velha, para ele fazer uma mangueira e um carregador de gato. Porque eu acho que é mais do que justo. Ele era um criador, um dos mais fortes da região lá, e necessitava do carregador. Está lá vivo e pergunta para ele se eu não fiz. E eu sabia que ele era PT. Fui contrariado pelos companheiros, mas fiz como secretário. Olhando aqui o Zé Santana, adversário a vida toda. Quando tirei o asfalto, ele pediu, não sei se foi 3 ou 4 viagens. Perguntou quanto é que era, não é nada. Isso aqui é sobra que nós temos botando. Então, claro que vai ter gente do PP que eu não atingi. Tem gente do PMDB que eu não atingi. Eu estava perseguindo eles, acredito que o senhor também não perseguiu. Agora essa do Jajá, eu faço questão de frisar. Chama ele na minha frente.
Nós dois juntos.
Nós dois juntos e o Darcy e o Valério. Nós estávamos tomando chimarrão e ele disse que tu não fez porque ele era MDB.
Mas eu não fiz?
Vereador, você tem que aguardar o pronunciamento da tribuna.
Então é assim, ó. Eu jamais vou criar inimizade porque fez, porque não fez. O vereador Jorge foi pessoa que eu botei material. Pensava que o Jorge ia votar no PMDB? Claro que não, né? Hoje o nosso prefeito e o pai dele, quando a enchente estoporou lá, que tinha um parque de rodeio, eu botei as máquinas lá, acho que mais de uma semana, né, prefeito? Máquina, caçamba, patrola, fui crucificado pelo meu partido, concordo com o senhor. Mas eu fiz, por quê? Porque era o evento do município, era o rodeio lá. Então sempre fiz isso e faço sempre que eu tiver na prefeitura. No posto de saúde, pessoas que votaram em minha vida toda por terradaria hoje não votam em mim. Porque diz que eu estava tratando melhor os PP do que os PMDB. E eu disse, fulana, aqui nós fizemos saúde e não fizemos política. Eu jamais vou deixar de marcar um exame porque o cara é PP, porque é PT, porque é o partido que for. Se eu estiver à frente de uma secretaria, é para atender. Não dá para atender tudo? Não dá. Vocês foram secretário agora e viram que não dá. Às vezes fica o companheiro da gente que não dá para atender. E aí, meu amigo, aí o leitor faz essa marola. O leitor gosta de fazer isso. Não, o Telocinho não fez porque eu sou do PP. Aí se não fiz do PMDB, não, ele não fez porque é eleitor do Juquinha. Não, o Jairo não fez porque é eleitor do Delossi. Isso é comum na política. Vocês têm que aprender que é assim. Eu sempre digo assim, ó, nós gostamos de sair pedir voto e queremos que o seu peso da dona Maria diga que o voto é meu. Não, o senhor tem que dizer que é meu. Em 2.500 votos, nós queremos isso aí. Nós temos 36 no diretório. E se hoje eu e o Rato, ou eu e o Gilvão e o Rato e eu, e nós visitássemos o diretório, tem muitos que não abrem voto. Dentro do partido, num diretório, e eles não abrem voto, eles querem votar secreto. Por quê? Porque eles querem dizer que votou no que ganhou depois. Em 36, agora tu analisa no universo de 2.700 votos. E aí nós queremos cobrar do eleitor comum, eleitor, que ele tem que... Ah, mas ele tem que abrir o voto dele. Ele vota para quem quiser, eu já disse que hoje é democracia. E ou tu sai da política, ou tu te adequa ao sistema que é esse, democracia. Você não precisa dizer para quem vota, você vai lá na urna e coloca o seu voto. Adianta o prefeito cobrar de um eleitor, o vereador cobrar do cara porque carregou a vida toda. Não, que tu tem que votar em mim, pode dizer que vota, mas na hora não vota. Então tem que saber diferenciar essas coisas. Quanto às estradas, vereador, tem coisas assim, ó. O senhor, por exemplo, meu disse, é o primeiro mandato. O senhor, de repente, não sabe como é que era a Igreja do Três Espíritos. O senhor só vai agora que o senhor é vereador. Antes o senhor não ia. Mas sempre teve cyber na frente das igrejas. Desde o governo Quidinho. Não é agora. O meu galpão que eu fiz até lá até hoje, quem aterrou foi o governo PT. Foi o Quidinho, foi o Geninho que foi lá. Tomaram chimarrão comigo, aterraram, paguei a hora máquina. Então nós temos que parar com essa ideia de que quem ganha está perseguindo. Quem ganha tem preferência. Que dúvida. Se hoje o PP ganhou e tiver uma viagem estável para votar, não vai votar para mim, vai votar para o leitor dele. E eu vou ficar bravo? Não. Ele está me perseguindo? Não, ele está atendendo dele. Que ele não tinha para tudo, vai dar para o dele. E quem não fizer isso é burro. Porque se tu atender adversário só e não atender o seu, tu vai perder a eleição. Agora, eu acredito que na saúde, uma emergência é para todos. Agora, quando eu tenho que dar uma camisa, eu vou dar para os meus. Se eu tenho só uma camisa para dar, eu não vou dar para o adversário, eu vou dar para o meu companheiro. Por isso, talvez seja assim, um dos candidatos mais defamados, mais caluniados, mais pisado em cima, mas que está indo para as 9 eleições e 7º mandato, se me eleger. Então, os senhores estão entrando agora, se espelham nisso. não leve para o mal. Isso são discussões calorosas, são discussão de véspera de eleição, quem é bom e quem é ruim o povo sabe, não precisa nós dizer aqui. Uma vez a pessoa que eu quero muito bem, a irmã do vereador que se pronunciou, a vereadora Marinesa veio aqui uma vez, adoro ela, e disse que ela tinha a melhor família, o pai dela era o melhor homem do mundo, a mãe dela a melhor mulher do mundo, ela fez a campanha de bicicleta, e tudo isso que ela disse, ela não mentiu. A mãe do Jairo e dela, para mim, era que nem a minha mãe, a tia Santa, são pessoas sinceras, honestas, que servem a comunidade. É aquele tempo ainda, vocês são jovens, que quando uma mulher ganhava filho, ganhava em casa, e as vizinhas, Dona Maria, a mãe, a tia Santa, Dona Norma, com certeza, se mudavam para a casa da vizinha e lá ficavam 8, 10 dias cuidando da criança até que a mãe se recuperava. Era assim antigamente. E o que, que eu disse para ela? Quem é que vai vir aqui na tribuna para dizer o meu pai não presta, minha mãe não presta, eu não presto? O cara tem que estar louco para dizer isso. Aqui, quem vem aqui, no mínimo ele é bom. Não digo que ele diga que ele seja o melhor. E o meu pai não assinava o nome, era um analfabeto. Quer dizer, meu filho, nunca diga que tu é sério, deixa os outros dizer. Se os outros disserem, tem valor, se eu disser, não tem. Então são essas, a vida nos ensina isso. O cara para dizer que é ruim e que não presta, ele tem que ser louco. E quando um filho diz que o pai não presta, quem não presta é o filho. Então sempre, sempre a família tem que ser preservada. E aí foi o que eu disse para ela, deixa, ela disse que se elegeu o vereador de bicicleta, eu digo, na segunda é mais difícil. Porque aí já conhece a gente. Ninguém se elege com os mesmos votos. Os vereadores mais antigos que estão aí, o prefeito, sabem que o eleitor, ele migra. Tu tem que ter uma fatia que é tua, e a outra tu tem que buscar. Eu fiz 200 nesta. De repente, se eu vou na outra, eu faço 100 daqueles que eu fiz. Se eu quiser me eleger, eu tenho que buscar outros. Porque aqueles 100 meus já foram para outros, outros fizeram favor. Agora, nunca cobra do eleitor que ele tem que botar a vida toda em ti. Ele tem o direito de escolher, ele tem o direito de pensar, ele tem o direito de agir e de olhar a minha atitude na comunidade. Não adianta vocês reclamar. Os meus vizinhos sabem quem eu sou, a comunidade sabe quem eu sou, onde é que eu ando, o que é que eu faço, como é que eu vivo. Então era isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês e uma boa semana.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra, vereador Edson Magno Lopes.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, em nome do Foguinho, nosso secretário, cumprimentar a assistência. Em nome da minha mãe e da minha esposa, quero dar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres de Itati e do Rio Grande do Sul, que elas são as mulheres guerreiras, trabalhadeiras. Olha, acho que tem mais que os homens. Mulher é mulher. Quero agradecer a administração de Três Forquilhas pela bela cavalgada que nós fizemos no sábado passado. Cavalgada, coisa que eu gosto muito, que do sustento para minha família, debaixo de um lobo de um cavalo, tirando samambaia para sustentar, para dar o ganha-pão para eles. Quando o vereador Derossi, Osmar, falaram do GTA, que tem que tirar, que o cara gasta 170 pila, mas isso eu sei que dói no bolso. Porque eu sei gente que ganha 150, 200 pila por semana para sustentar a família. Até chegar no dia não poder ir, isso é triste de ver. Mas nós, vereador, prefeito, vamos tentar ajudar esse pessoal, né? Que é bom. Tentar pelo menos passar por um ano também. E quero agradecer o secretário e o meu prefeito, o Oliverto, pela estrada da Chapada dos Vagalumes. Mais uma vez, a maquinada está tudo lá, deixando aquela chapada um espelho, que essa eu posso falar e bater no peito, porque aquela chapada eu conheço. Tirava o sambaia também de carreta de boi, eu tinha que parar e botar a pedra debaixo da roda, muitas vezes para não virar a carreta. Hoje nós podemos subir com um carroção atrás, lá em cima, e vai ficar bem melhor, né, prefeito? Falar sobre a máquina de calçamento, para mim isso daí, eu acho que para todo mundo é um sonho, né? Que nem naquelas lombas mais fortes, que vai poder botar o broquete nas ruas também, mas nas lombas meio inclinadas, botar o broquete no fundo do Três Pinheiros, onde parecia que era um rio também, perto da casa do vereador Juquinha. Não foi botado pedra, mas hoje já está bem bom, a vista que era antes. Andei muito para o município, conheço muitas estradas, né? De falar de governo para governo, mas sobre estrada, nosso governo está nota 22, não é 15. E era isso, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Luciene Vieira Quineves.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão, cumprimento a assistência em nome do Jornal do Mar, da Rádio Clube do Povo, que transmite nossos trabalhos aqui nesta Casa Legislativa. Primeiramente, estava esperando que todos os homens viessem se pronunciarem e nos desejar um feliz Dia da Mulher. Então, vou eu, vereadora Luciene, desejar a todas as mulheres um feliz dia, que foi ontem, mas o nosso dia são todos os dias. Todos os dias são os nossos dias. Parabenizar a todas as guerreiras, que a gente sabe que tem muita mulher guerreira dentro desse nosso município, no mundão afora, né? Mulheres que trabalham de sol a sol, ao lado do seu esposo. Não vamos dizer que só as mulheres fazem, não. Ao lado do seu esposo, da sua família, garantindo o sustento de filhos e trabalhando. Ouvindo tantas críticas de perseguição e não perseguição, e ser e não ser, vamos recapitular. Primeira semana de governo, acho que foi na segunda semana de governo, aconteceu um fato que eu não chamo de forma diferente de perseguição. Quando se reuniu uma comitiva de dentro da prefeitura e foi no posto de saúde, demitiu uma funcionária. O que que vocês chamam isso? Qual é a causa justa da demissão da servidora Eli Bobsin dos Santos? Cito o nome. Claramente perseguição, porque ela foi MDB e sempre foi e nunca vai deixar de ser. Passando dias, mais dias, aconteceu outra situação. Quando saiu o processo seletivo, primeiro não era para sair processo seletivo, foram contratados 190, e foi demitido vários outros servidores, que hoje até alguns estão de volta ali. Porque alguns, vamos ser realistas, assinaram uma ficha num partido. Obras, serviços que foram feitos, tem fotos antes, o serviço só aconteceu depois que teve uma foto lá de assinatura de uma ficha partidária. O que que vale isso, gente? Enquanto nós, eu digo nós todos, pensarmos dessa forma, o município não vai para frente. Porque não pode ser tudo girar em torno de politicagem. E essa politicagem, ela é doentia, ela persegue. Recapitulando, voltando lá mais um pouquinho daí, foram contratados 198 cargos, demitidos mais uns quantos, né? Que se a gestão atual tivesse, então, interesse de fazer uma coisa justa, teria prorrogado, aditado os contratos, que poderia, por lei, vindo para essa casa, que essa casa nunca se negou a nada que fosse correto. Mas aí, em relação àqueles 198 cargos, denunciamos, foram demitidos. Aí que tudo caiu por cima da bancada MDB. Mas a bancada MDB estava lutando por direitos iguais de todos. Foi feito um processo seletivo. Tudo bem, a casa aprovou. Porém, eu ouvi do prefeito, quando eu fui cobrar dele, de uma situação onde eram três, a lei que veio para nós, para a Câmara, chamaria três agentes administrativos. E o prefeito disse que ele precisava auxiliar, e ele disse que ele precisava de agente administrativo, onde o salário é mais alto e tudo. Hoje, mudou. Hoje precisa de agente administrativo auxiliar. Pois eu acho, então, que os agentes administrativos não fizeram um bom papel, que precisa hoje dos auxiliares. Só me resta pensar dessa forma. E aí vocês vêm aqui e discutem que não tem perseguição. Eu sou a pessoa que pensa que jamais pode se ter perseguição. Tanto que hoje declaro aqui nessa tribuna que não vou mais concorrer. Porque minha índole, meu pensamento fala de igual para todos. E todos os gestores, vereadores, todos nós temos que pensar, gente, no bem comum da nossa comunidade. Nós temos que pensar dessa forma. Enquanto se pensar em politicar e ajeitar o município não vai para frente. Aí foi falado também a respeito do financiamento. Nós, bancada, eu, pelo menos, e acredito que a bancada, não era contra o financiamento. Como foi dito aqui, desde o primeiro ano de governo foi economizado 40% de combustível. E aonde está esse 40% de combustível que foi economizado? Por que então já não se teve essa preocupação desde o primeiro ano de gestão? E começou-se a pensar em calçamento e em bloqueto. Que a promessa de campanha era calçamento e bloqueto. Tomara, e aí o que lhe diz o vereador Giovanni, eu também vou ficar rezando para que tudo aconteça e que a comunidade se beneficie. Esse é meu pensamento, é minha vontade. Agora, a politicagem, eu cobro sempre aqui nessa tribuna, não é a primeira vez que eu venho e eu cobro em relação a isso. Politicagem não pode existir. Onde houver politicagem, vai se beneficiar meia dúzia e os outros munícipes. E as outras pessoas que dependem, muitas vezes, de um órgão público. Perseguição? Existe sim, aconteceu comigo. Eu tinha um exame lá e deu uma discussão em rede social e o meu exame não foi marcado. E aí foi dito para mim que era só urgente, mas o meu médico tinha colocado urgente, urgentíssimo. Tudo bem, paguei meu exame. Hoje eu tenho minha renda, mas aqueles que não têm, que defendem uma bandeira, uma sigla partidária, aqueles são discriminados sim. Tem várias pessoas que reclamam. Então é isso que não pode acontecer. E diante de todos esses fatos, hoje eu declaro aqui que eu não concorro a nada. Só que eu vou recapitular agora, cada sessão eu vou começar a recapitular vários fatos e promessas que foram feitas, que eu acho que o nosso povo não pode ser feito de bobo. Boa semana a todos.
Palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge.
Senhor presidente, mais uma vez, colegas vereadores, a mesa diretora e toda a assistência. Em nome do secretário Kleber, quero cumprimentar toda a assistência. Nós, escolhendo bastante os pensamentos dos colegas vereadores, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. E isso é a democracia. Por isso, a nossa mesa, né, essa casa já tive, é por 9 cadeiras, né, 9 pensamentos diferentes. Né, cada um tem sua versão. Mas eu vejo assim que eu nunca usei essa tribuna e gostar de mencionar governos passados ou comparações de governo, como foi feito hoje aí. Bastante comparação com o nosso governo, com governos passados, governo anterior. Eu sei, colega vereador, já sabe que a gente teve desde 2001, né, desde a primeira gestão desse município, a gente teve né, juntos nessa casa legislativa com o prefeito, então vereador na época, o senhor Quidinho, seu pai era prefeito, né, começamos o município, né, praticamente um distrito de terra de areia, sem recursos, sem nada. Quando nós fizemos a nossa primeira sessão, foi no colégio Pastor Borges, uma sala cedida por esse colégio. Então, uma folha de caderno e uma caneta para cada vereador. Assim começamos o município. De lá para cá, foi aumentando os trabalhos e quem ganhou foi a comunidade. Quem ganhou foi o nosso município. Isso é muito importante, cada gestor que passou fez. Que de início o nosso município, foi o cara que mais adquiriu na época, para a época, o cara que mais lutou, o cara que mais fez por Itati, né? O que, que foi adquirido aquele posto de saúde, o antigo posto hoje, né? As marcações de consultas em Porto Alegre, né? Os ônibus escolares, nós tivemos transporte escolar, tivemos marcações de consultas, tivemos posto, foi dado o primeiro passo. Então, Itati, município, que bom para a sociedade, que bom para a comunidade. Aí vem outros governos, não tivemos isso na eleição, o povo achou, entendeu por bem mudar, e isso é a democracia, né, e vem comparações de governo, né, perseguições de governo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a máquina pública ela é usada para beneficiar a sociedade e não para fazer política. Se o vereador que quer fazer política, pega seu carro, pega seu caminhão e vai lá ajudar seu eleitor. Agora, usar a máquina pública para fazer política, eu não acredito. E acho que não aconteceu em gestão nenhuma isso. Não pode acontecer. E se aconteceu, tem que denunciar. O vereador que está falando na tribuna que acontece isso, denuncia. Não pode acontecer. Nós somos conhecedores das leis, nós temos que denunciar. Ou então nós se acovardamos. Nós deixamos isso acontecer e dizemos, não, tá, é com ele, está tudo bem? Não, nós temos aqui para legislar, nós temos nosso salário. Se está acontecendo, vamos denunciar. Eu não acredito que esteja, e nem acredito que aconteceu em outros governos. Falar sobre seletiva aqui na tribuna, poxa, nós temos seletiva por quê? Porque o governo passado fez um concurso, e esse concurso foi denunciado. E todos os vereadores que denunciaram acharam que não estava legal, tinha que denunciar. Se tivesse corretamente feito, talvez não estava na justiça até hoje. Então tinha alguma coisa a ver. Não vamos dizer, ah, denunciou. Não, denunciou e deu errado, é porque estava sendo falsificado alguma coisa no concurso. Por isso que tem a seletiva, velho. Se não tivesse esse concurso lá sobre júdice, nós podíamos, sim, estar concursando pessoas. Não precisava estar fazendo seletiva como nosso governo está fazendo. E eu não acredito também na seletiva que há manipulação. Não pode ter. E se há, vamos recorrer. Cada um que se sente lesado, qualquer cidadão que fez a seletiva, vai e recorre. Ou então eu estou errado aqui, ou então eu estou fora da lei. Leis são para cumprir, vereadores são para auxiliar os nossos munícipes também. Se há um caso desse, vamos lá e denunciar. Vamos fazer nossa parte de vereador. Vereador é legislador, fiscalizador. Então eu vejo essa gangue. Como foi citado aqui na tribuna pelo colega vereador Gilvani, sobre financiamentos, claro, o Ted Arrê tirou 6 mil reais. Eu sei o número, foi 6 mil reais que o Ted Arrê tirou. E agora vem dizer que o Ted Arrê tem dinheiro para pagar porque tem o pedágio lá. E se tem o pedágio lá arrecadando dinheiro, para que tirar financiamento? Não precisa. Se tem arrecadação, que o pedágio está dando dinheiro de montão, como está em dinheiro, para que tirar financiamento? O senhor na sua fábrica, na sua empresa, vai tirar financiamento quando tem ou quando não tem? Se tu tem dinheiro, não precisa fazer financiamento. E assim, eu acho que tem Surquilha, foi mesmo? Se tem Surquilha, tem arrecadação de pedágio, não precisa financiar. Agora Itati tem que financiar. Itati não tem arrecadação de pedágio. Por isso que o senhor falou que é a eleitoreiro, o empréstimo de 2,5, mas tá falando em calçamento, está querendo calçamento. Né? Então, né, eu achei assim esquisito, porque aqui o financiamento de 2,5 milhões é eleitoreiro. Ted Arrê receba 6 milhões e os vereadores do seu partido botam a favor. Lá está correto. Ah, porque tem dinheiro. Oh, mas se tem dinheiro, daí não precisa de financiamento. Então, né, eu não acredito, não vejo, né, situações eleitorais. Eu vejo um governo trabalhando ao longo dos 4 anos, como os outros governos fizeram também. Todos trabalharam. Quem ganha é a nossa sociedade, gente. Nós podemos discutir pensamentos aqui. Mas a nossa população é que tem ganho com isso. Por quê? Porque nós temos que fazer a coisa séria. Nós temos sendo pago pela população. Nós temos salário para estar aqui. O prefeito tem salário, os secretários todos têm salário. E nós não precisamos usar máquina pública para fazer política. Faça um bom trabalho. Como foi dito aqui, ah, agora estão no PP, estão lá. Não sei. O pessoal reconhece o trabalho. Se alguém está vindo para a sigla 11, estão reconhecendo o trabalho que está sendo feito. Talvez se tivesse feito lá no passado, eles não estavam vindo, estavam contentes, já tinham o trabalho feito. Isso é uma gestão democrática. Ninguém está obrigando ninguém a fazer ficha ou filiações em partido. Nós estamos seguindo uma meta de trabalho, sem politicagem. Isso que eu vejo nos governos. Como aconteceu, se o governo passado fosse tão ruim, também não tinha ficado 12 anos no poder, governando Itati. Tem os méritos, tem bom. Quando o povo achou que era de trocar, trocou. Agora chegou outro governo, tem que dar mérito para esse governo. Governo com transparência, e se o combustível, como foi citado, 40 milhões de combustível aqui, 40 mil, não sei. Ah, claro, filho, onde está? Está nas máquinas novas que o governo adquiriu. Está nas máquinas novas, está nas retas que está vindo, e que vai vir mais duas, conversando com o prefeito agora. Está lá trabalhando, está nas comunidades trabalhando. Ah, então foi feito com fulano e ciclando. Eu acredito que o cidadão tem que ir ali, fazer o protocolo e pagar a taxa. Pagou a taxa, não tem que ali, não está pedindo sigla partidária. Recolheu a sua máquina, a máquina para fazer. Para isso tem um protocolo e tem as taxas pagas. Isso tem, todo secretário acho que faz, quando eu estive na secretaria eu fazia assim. E acho que todos fazem assim. Eu duvido que possa pensar diferente um político e usar essa tribuna e dizer que isso está acontecendo e não denunciar ou querer concorrer dessa forma, né, agindo desse tipo politicamente, fazer com a fulano e ciclano, até porque o voto é secreto. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Também vou fazer minhas considerações aqui. Queria parabenizar as mulheres do nosso município, de todas as querências do nosso estado, Rio Grande do Sul, onde nós alcançamos através do Jornal do Mar e a Rádio Web TV. E dizer que estamos preparados para que venham novas conquistas, novas batalhas. Que não deixa a paixão por um partido, a emoção, tomar conta das razões. Nós temos que seguir à risca o nosso dever de ser vereador. Isso me permite também a cobrar algum serviço. E um desses serviços, eu falei com o produtor, ele disse, olha, eles podem não fazer, mas vou cobrar toda segunda-feira. É a estrada que liga a Rota do Sol à ilha. É uma estrada da produção. Exato, nesse exato momento está me assistindo. Eu não ia, né? E segunda-feira que vem vai ser cobrado de novo. Gosto muito do secretário. Eu sei que ele está fazendo de tudo para dar certo. Faça mais um pouquinho. Daí também vou dizer meus parabéns. E também aqui saudar aos campeiros que fizeram parte da cavalgada de Três Forquilhas, a quarta cavalgada, que foi um sucesso, muito bem organizado, bem recebido daquele povo estaleiro de Três Forquilhas. Aí, em nome do Sérgio Vitti, eu abraço a todos. E quanto os exames de GTA, vai entrar nessa casa esse mês um pedido de moção. Peço que os demais colegas vereadores, Terra de Areia, Três Forquilhas, vai fazer o mesmo. E nós vamos entrar com ingresso na Secretaria do Estado, através de deputados, para que passe esse exame de validade do morno para um ano. Porque o que eles estão fazendo com nós, que gostemos da tradição gaúcha, é picaretagem. Isso é uma picaretagem. Fazer um exame com 6 meses tem que fazer de novo. Sendo que a vacina da influenza é um ano. Poderia todos acompanhar, já que não existe caso na nossa região. Então a gente vai fazer, vai bater o pé junto para ver se nós conseguimos passar para um ano essa vacina do mormo. E vai dar muito mais gaúcho, já convidando para o dia 4. Temos a nossa cavalgada na Bananeira, a região, onde me conheceu quando vim para Itati, foi Bananeira, foi por lá que eu me apareci. E foi por lá que herdei o apelido de Praiano. Então fico feliz quando falo em Bananeira. Queria agradecer com carinho a Web, que está nos transmitindo ao vivo, levando a informação ao senhor que está em casa, está escutando cada vereador, suas pronúncias, seus projetos. São ideias diferentes, para isso fomos eleitos 9 vereadores. Agradecer também o Jornal do Mar, que está presente com a gente. E na semana que vem estão todos convidados na segunda-feira. Dito isso, encerra a presente sessão e convido para a próxima.